CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está teu hábito alimentar? Está se alimentando bem ou você pensa que se alimenta bem? Aí se pergunta, por que está acontecendo isso, aquilo com o meu organismo? A gente vai detalhar para você a questão da alimentação adequada com o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio. Diego, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar conosco na segunda-feira aqui na CBN Amazônia. Eu vou tirar muitas dúvidas com você. E eu acho que eu vou levar aquele famoso puxão de orelha em relação à minha alimentação. Bom dia.
Bom dia, Dayan. Bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer estar novamente aqui.
Fala da questão da alimentação, Diego. Ela teve assim, muitas mudanças no decorrer dos anos. Essa questão, olha, isso é saudável, isso não é. E tal alimento pode provocar algo na questão do meu bem-estar, da minha saúde?
Sim, Dayan. É porque a ciência ela é mutável. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Nós trabalhamos com evidências provisórias, né? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, o ovo aumentava o colesterol. Hoje já sabe-se que a história é um pouco diferente. Em algumas pessoas ele não aumenta, em outras ele pode até ajudar a reduzir, apesar de ter uma quantidade significante de colesterol na sua gema. Então, mas ele tem uma lecitina que ajuda a baixar o colesterol. Então, a ciência ela muda. Por isso que às vezes o que faz bem hoje pode ser que mais na frente descubra-se que não faz mal. Mas com relação ao sistema imunológico, nós temos muitas pesquisas, muitos dados, muitas informações com o que realmente vai trazer um efeito benéfico ao sistema imunológico. Antes, para conceitualizar, né, o sistema imunológico ele é o nosso sistema de defesa, assim como um país tem um sistema de defesa, lá o exército, a aeronáutica, a marinha, nós também temos células especializadas em cada tipo de defesa. Se nós sofremos uma agressão viral ou uma infecção bacteriana, fúngica ou um corpo estranho, nós temos células específicas que vão combater a esse tipo de infecção. E a nossa alimentação, o nosso estilo de vida está diretamente relacionado a como vai ser essa defesa, se vai ocorrer de maneira eficaz ou se vai trazer sintomas da doença.
Vamos falar então dessa alimentação, vamos começar pelo café da manhã. Eu falo assim, colocando meu exemplo, compartilhar com você e com a nossa audiência. O meu café da manhã tem que ter o café. Café, preferência sem leite e com pãozinho uma manteiga, é isso. Se não tiver isso, meu dia não vai ser muito agagradável. E eu te pergunto se a alimentação ela varia de região para região. Por exemplo, no Nordeste, na Paraíba, tem o café da manhã deles, parece o nosso almoço aqui, não é verdade?
Mas
é
cuscuz, né?
Isso. E eu te pergunto, esse primeiro, o café da manhã, o que a gente pode colocar como recomendável, o ideal para você ter até disposição para realizar as ações no decorrer do dia?
Perfeito. O ideal seria para o café que tu me relatou hoje, Dayan.
Isso.
Tá faltando um pouquinho de coisa. Por exemplo, tu me relatou o pão, me relatou o café e a manteiga. Então o pão forneceu o carboidrato, a manteiga a gordura, mas faltou alguma coisinha. Tá faltando proteína, tá faltando fonte de vitaminas, fonte de minerais e fibra. Então como nesse teu café tu poderia melhorar? Tu poderia trocar o pão branco pelo pão integral. Aí você iria estar introduzindo as fibras e algumas vitaminas que vão ter no pão integral. Poderia estar colocando ali dentro do pão, ao invés da manteiga, que é uma fonte somente de gordura e gordura saturada, poderia estar colocando um ovo, que além de proteínas vai fornecer também uma quantidade de gordura. Então só com ovo você consegue fornecer os nutrientes que a manteiga iria fornecer, mais as proteínas e muitas vitaminas que a gema do ovo tem. Então o ovo seria um complemento muito mais completo que a manteiga para se colocar no pão. E falta também as vitaminas e minerais que eu vou conseguir nas frutas. Então todo dia está consumindo ali uma frutinha diferente, de preferência fruta da época.
Ah, tá bom. Então já falei que ia puxar a minha orelha.
Já começou então, pelo café.
Então, já começou pelo café, então a partir de amanhã um ovinho.
Um ovinho no lugar da manteiga.
Tá, mas ao fritar, por exemplo, esse ovo, eliminar a questão do óleo, usar um pouquinho de manteiga, como é que eu posso também preparar esse ovo?
Então, o ovo ideal é que ele seja cozido. Pode cozinhar, fatia o ovo cozido, coloca no pão. Mas tem gente que vai achar ruim. Então pode fritar, mas aí o ideal é que coloque-se o mínimo possível de óleo. Então poderia colocar um óleo de preferência de origem vegetal. Então poderia ser o azeite de oliva ou o óleo de soja mesmo. Colocar o mínimo possível, só o suficiente para untar a frigideira, senão a caloria do ovo vai subir muito. E tá fazendo essa fritura com o mínimo possível de óleo.
Vamos agora para o almoço?
Almoço.
Agora não, agora eu vou deixar com você qual o almoço correto e aí eu vou começar a adotar.
Não quer levar o puxão de orelha, não.
Oi,
vai nem falar o que é almoço.
Eu já levei no café da manhã já.
Então, o almoço do brasileiro, ele é muito saudável. Tem o arroz, tem o feijão, tem a proteína. Então, o que falta muitas vezes para nós aqui no norte é o hábito de acrescentar a salada, certo? Nós colocamos, eu vejo muito no consultório, as pessoas comendo o arroz, o feijão, a proteína e a farinha ao invés da salada. Isso é uma troca que não é nada saudável, que a farinha é um carboidrato vazio, não tem micronutrientes em quantidade legal, tem muita caloria vazia. Então o ideal seria estar colocando salada, porque na salada, além das fibras que vão prevenir muitas doenças, vou ter também vitaminas e minerais que são antioxidantes e vão estar fortalecendo o meu sistema imunológico. Então, além do feijão com arroz, e posso estar variando também a fonte de carboidrato. Um dia eu como arroz com feijão, no outro dia o macarrão, no outro dia eu troco para um cuscuz. Eu vou estar fornecendo todos os nutrientes. O carboidrato vou estar tendo ali no feijão com arroz, a proteína vem ali no meu peito de frango, no meu peixinho, na minha soja, e a salada crua. Então seria um almoço ideal, que é um almoço típico brasileiro. No caso, o arroz fornece a lisina, além de carboidratos, ele vai ter um aminoácido lisina, que é muito importante para o sistema imunológico. Feijão já vai ter a metionina. Então são alimentos que são completos.
Tá. Tirar essa dúvida com você. Arroz e feijão pode estar no mesmo prato ou não misturar não é o adequado?
Deve estar no mesmo prato, porque os antigos falavam arroz com feijão deixa forte, né?
Sim.
Isso é um conhecimento empírico que é real, a ciência explica. As pessoas viam que quem se alimentava de arroz e feijão geralmente tinha mais disposição. Por quê? Um complementa o outro, de preferência na porção de 3-1 em arroz e feijão, no sentido que o arroz ele tem algumas proteínas, só que as proteínas do arroz são pobres em um aminoácido essencial que o nosso corpo não consegue produzir. E o feijão também, só que o feijão ele é rico em metionina, o aminoácido que o arroz é pobre. E o arroz é rico em lisina, o aminoácido que o feijão é pobre. Então, com o conhecimento empírico, as pessoas notaram que misturando os dois, as pessoas formam a proteína de alto valor biológico. Então é isso aí, essa mistura de arroz com feijão é muito boa, muito benéfica. Mas lembrando, muita gente reclama da digestão do feijão. O ideal é deixar o feijão ali de molho por pelo menos ali umas 12, 16 horas, para que tire os antinutrientes que dificultam
de
a digestão.
De 12 a 16?
Exatamente. E trocando a água, porque a água ela vai formar umas espumas, e essa espuma tem que ser retirada. Trocando a água para que seja tirado esses antinutrientes. E aí você não vai ter aquele problema de digestão, como gases, ficar com o estômago pesado.
Eu faço te pergunta bem em relação arroz e macarrão. Podem estar no mesmo prato?
Podem. São duas fontes de carboidrato, mas elas devem ser consumidas com moderação. Então, eu posso consumir dois carboidratos? Pode. Então, se ali no meu plano, a minha necessidade é de consumir ali 100 calorias, eu posso estar consumindo 50 calorias de arroz e 50 de macarrão. Então, eu posso fazer essa combinação desde que ocorra uma diminuição. Só que o que acontece a maioria das vezes é que a pessoa consome muitas fontes de carboidrato. Ela come o arroz, o feijão, o macarrão, a farofa, a salada de batata. Então aí são várias fontes de carboidrato. Aí ocorre o excesso. E o problema está no excesso, não na mistura. Então misturar pode, mas a quantidade dessa mistura tem que estar equilibrada.
Tá, em relação ao almoço, eu acho que eu não vou levar tão puxão de orelha. Meu almoço, por exemplo, nesse domingo foi um bife, um arroz branco, um feijãozinho, a farinha não pode faltar, mas em relação a 10 anos atrás, o meu prato era mais farinha do que o arroz e o feijão. Aí eu já coloco um pouquinho de farinha.
Então já melhorou bastante,
né? Se melhorou.
Só faltou agora colocar a salada. Diminuir um pouquinho mais e colocar a saladinha crua. Não salada de maionese, salada crua.
Essa salada, como é que eu posso fazer ela?
A salada, quanto mais ocorre variação, melhor, Dayan. Porque cada alimento vai ser rico em um nutriente específico. Por exemplo, hoje eu vou colocar um pimentão amarelo nessa salada. O pimentão amarelo é uma excelente fonte de vitamina C. Aí amanhã eu vou colocar um brócolis, que vou ter vitaminas do complexo B. Aí depois eu vou colocar o alface. Então, o ideal é eu variar o máximo possível. Hoje eu faço uma salada lá com 3, 4 vegetais. Aí amanhã eu tento mudar. E assim sucessivamente. E o mesmo deve ocorrer com as frutas. Cada dia, o ideal é que seja consumido frutas diferentes. Hoje eu vou comer uma banana, amanhã uma maçã, depois uma tangerina, depois uma laranja. E que a somatória diária dê no mínimo 400 gramas. Essa é a recomendação da OMS. 400 gramas de frutas e vegetais diariamente. E a maioria das pessoas não consegue alcançar essa quantidade mínima, né?
Tá, a gente falou do café da manhã, do almoço e a janta. A janta, eu te confesso que eu tenho ainda tento trabalhar essa questão de não repetir o almoço na janta. Então, eu tento, eu te confesso, tento comer um pãozinho com leite, um café com leite, mas eu acho que eu vou levar pro chão de orelha, porque eu não coloco na mesma quantidade do almoço, mas eu ainda sigo com um arroz, um bife, um frango. Em relação à nossa janta...
Então aí aconteceu algo que é muito comum, as pessoas se enganam com a sua alimentação. Onde você estava achando que ia levar pro chão de orelha é onde você está fazendo certo.
Opa!
As pessoas se enganam achando que, eu vou comer um pãozinho. Um pãozinho lá tem 50 gramas. 50 gramas de pão careca vai dar a mesma caloria que 6 colheres de arroz, que 100 gramas de arroz. Ou seja... Em 100 gramas de arroz, eu vou ter a mesma caloria que em 50 gramas de pão. Então, eu como arroz, vou ter mais saciedade do que o pão. Então, a chance de eu fazer um lanchinho, assim, só um pãozinho com leite, e depois ficar com fome e querer beliscar algo mais, é grande. Então, seria mais interessante fazer algo parecido com o almoço, só que justamente o que você falou, em quantidade menor. Diminuir a quantidade e consumir pelo menos 3 horas antes de dormir, para que eu possa ter uma boa digestão e um bom sono, e essa digestão não atrapalhe a qualidade do meu sono, porque o sono também está diretamente relacionado com o sistema imunológico. Muitas pessoas, a gente ouve muita reclamação no consultório de mulheres que quando fazem viagem, após passar a noite acordada no avião, chegam no destino, aí estão com infecção de candidíase, ou então com herpes, ou então gripam. Por quê? Uma noite mal dormida já é o suficiente para diminuir o teu sistema imunológico. Se ela tem, ela tem o fungo Candida albicans, se ela tem o vírus escondido lá do herpes, ou então ela entra em contato com o vírus da gripe e o sistema imunológico está baixo devido à noite mal dormida, essa infecção ela vai aparecer. Então é muito importante o sono, a qualidade e a quantidade do sono, e controlar também o estresse, evitando o excesso de trabalho, excesso de estudos, noites sem dormir, evitando o álcool, a nicotina, excesso de energéticos, que isso tudo pode causar o estresse e diminuir o sistema imunológico.
Diego, muito obrigado pela conversa. Quem desejar fazer perguntas pode entrar nas suas redes sociais.
Perfeito, pode chamar no Instagram @DiegoYoshio, mandando a pergunta lá, que se nós não soubermos a resposta, nós vamos atrás e traremos para você.
Muito obrigado pela conversa, pelas orientações, até a próxima segunda-feira, Diego.
Muito obrigado, Dayan, ótima semana, boa semana também para o ouvinte CBN.